Eu acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Agradeço a presença de todas as deputadas e os seus deputados. E a única questão que temos para resolver hoje é esta questão relacionada com a valorização do Barranquenho, na qual temos dois projetos de lei que foram apresentados, um pelo PS, outro pelo PCP, e temos um texto de substituição que foi também apresentado. E eu gostava de pedir aos senhores deputados se têm alguma informação adicional que gostariam de nos dar antes de nós começarmos a analisar o quadro comparativo. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que, de facto, os grupos parlamentares, como o Sr. Presidente já deu nota, os grupos parlamentares do PS e do PCP elaboraram um texto de substituição comum que procurou compatibilizar. Dois textos eram até bastante aproximados. Parece-nos que, e dava só esta nota à cabeça, sempre depois de um ou outro ponto em que podemos acompanhar alguma proposta, as próprias iniciativas do PS e do PCP foram feitas muito próximo do regime aplicável ao mirandês. Parece-nos que, portanto, não deve haver um grande desvio em relação a esta opção, quer no grau de detalhe, quer naquilo que se contempla na iniciativa. Depois, eventualmente, chegaremos lá, mas parece-nos que não, pelo menos ao grupo parlamentar do PS, parece-nos que o que deve ficar na lei não é tão denso quanto muito do que aqui se sugere, até porque criaria uma assimetria relativamente ao próprio regime aplicável ao mirandês e, portanto, também acabaríamos por criar regimes assimétricos. E, nesse sentido, em grande medida, ater-nos-emos àquilo que apresentámos inicialmente, sempre por isso podemos discutir um ou outro aspecto que pode ser importante deixar registado, porque é que não acompanhamos as propostas, mas era só esta primeira nota inicial.
Sr. Deputado do PCP.
Não querendo acrescentar muito mais ao que já foi dito, isto de facto há aqui uma outra proposta em que estão mais relacionadas, propostas de alteração referindo-me a isso, estão mais relacionadas com dinâmicas locais que devem ser respeitadas e que devem ser dinamizadas por as próprias entidades envolvidas e a sociedade civil, e portanto entendemos que a Assembleia da República não deve ser aqui taxativa, deixando definido estas dinâmicas em concreto. Há aqui um pequeno aspecto que me esqueci de referir e que o PCP gostaria que pudesse ser considerado, tem a ver com aquilo que, a nosso entender, faz alguma diferença no projeto de resolução, no projeto de lei do PCP, que tem a ver com a identidade cultural. E, nesse sentido, poderemos seguir dois caminhos. Ou introduzimos estas sugestões agora já no texto de substituição, se o PS estiver de acordo, ou o PCP fará uma proposta de alteração oral que depois poderá ser votada e que tem a ver com, no título, ficar a proteção e valorização do Barranquenho e da sua identidade cultural, e no objeto, além do e valorização do Barranquenho e da cultura que o informa. Era só estas dois pormenores que o PCP queria aqui colocar, ou partimos nesta base de já votação considerando estes dois pormenores, ou então o PCP fará aqui propostas de alteração para serem votadas estes dois pormenores que agora adiantei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Lapes.
Já vos apresento aqui o lapso até, não se peço desculpa ao grupo do PCP, já nos tinha dado nota disso mesmo, aceitamos ambas, portanto, integro o texto de substituição e podemos reportar-nos só a esse.
A proposta que tanto o PS como o PCP nos estão a propor, desculpem o plenário, é que nós avancemos já para o texto de substituição, incluindo já esta alteração proposta pelo PCP, logo no início do objeto do projeto de lei incidido. Portanto, eu agradecia só que me lessem novamente qual é a alteração. No artigo 1º.
Portanto, por um lado seria no título, que seria reconhecimento e proteção do Barranquenho e da sua identidade cultural, e por outro lado era no objeto, em que ficaria o artigo 1º objeto que constava da proposta de lei do PCP. A presente lei reconhece o Barranquenho e estabelece medidas para a proteção, promoção e valorização. Aqui é o único ponto de discrepância, é só não ter a referência à língua, e já lá iríamos daqui a instantes, para a promoção, proteção e valorização, para a sua proteção, promoção e valorização e da cultura que a informa. Eu iria abordar a questão da língua mais à frente, mas no fundo já agora antecipo-a.
Sim, sim.
No fundo, muitos dos parceiros que recebemos e muitas das notas que recebemos confirmam algo que nos pareceu o seu entendimento também quando fizemos este levantamento preparatório, que é, de facto, a ausência para já de um consenso unânime científico sobre a possibilidade de qualificar já o barranquenho como língua, sendo que há autores que claramente o dizem e qualificam-no como língua mista, outros têm ainda, enfim, não deixando de reconhecê-lo como merecedor de proteção, mas não dão ainda esse passo. Parece-nos, portanto, o legislador deve ser mais cauteloso e, portanto, é possível criar um regime de proteção sem ter necessariamente essa referência. O mirandês é distinto na medida em que há um consenso científico alargado, há oralidade, mas também há produção literária, há muitos elementos destes que aqui vêm referidos como designadamente a ausência de vocabulário e dicionário, portanto, há elementos distintivos que eu acho que são de assinalar. É possível criar um regime de proteção sem fazer expressa referência à língua e, portanto, optamos por essa nota e, portanto, fica já explicado também porque é que não acompanhamos as propostas que integram a expressão língua ao longo do texto.
Deputado, peço desculpa.
Pese embora aquilo que foi adiantado, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria da língua, o PCP também quer acautelar aqui algum risco relativamente à constitucionalidade do próprio projeto e da própria lei que vier a ser publicada, tendo em consideração aquilo que é definido como língua oficial em Portugal, e nesse sentido entendemos que devemos, no momento atual e na fase atual de estudo e conhecimento do barranquenho, também manter sem a designação de língua. Muito obrigado. Okay.
Portanto, deixem-me ver se eu percebi o que estão a propor. Primeiro, em relação ao próprio nome do projeto de lei, seria reconhecimento e proteção do barranquenho e da sua identidade cultural. Mantinha-se a proposta que foi apresentada, esta proposta, e depois no objeto seria: a presente lei reconhece o barranquenho e estabelece medidas para a sua proteção e promoção e valorização da cultura que a informa.
Eu diria que quase. A presente lei reconhece o barranquenho e estabelece medidas para a sua proteção, promoção e valorização e da cultura que a informa.
Portanto, tira só dessa língua. Muito bem. Muito bem, então são estas as propostas que são apresentadas pelos dois partidos que propuseram as propostas iniciais. Portanto, se estiverem de acordo, os senhores deputados dos outros grupos parlamentares estão de acordo com esta introdução destas pequenas alterações propostas pelo PCP e pelo PS? Estamos de acordo, muito bem. Então, se calhar, podíamos começar por o artigo 1º, e acho que o que está em discussão, efetivamente, é a alteração daquilo que veio na proposta do PCP, como artigo 1º, tirando só dessa língua. É isso. Posso pôr isso? É isso, não é?
Pensei que a proposta do Bloco de Esquerda tem que ser votada porque ele refere a língua, portanto. A proposta da alteração ao texto de substituição.
Posso, Sr. Presidente?
Sim,
nós não retiramos as nossas propostas de alteração porque consideramos que o que estava na discussão do entendimento que fizemos dos projetos era a proteção da língua, uma vez que o que está em risco é a redução dos falantes da língua, e por isso é que há todo este movimento da sua proteção. E por isso nós achamos que é importante, e portanto todo o trabalho de reconhecimento do barrancanho também passará posteriormente pelo reconhecimento das suas características enquanto língua, e portanto poderíamos avançar já com essa designação. Compreendo os alertas que são feitas, chamadas de atenção que são feitas, nomeadamente da sua constitucionalidade e também de não haver um consenso relativamente à sua classificação como língua. Contudo, nós achamos que, tendo lido os vários pareceres, nós achamos que esta é a proposta que melhor representa o que pretende ser protegido. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, eu penso que podemos começar pelo artigo 1º, com a proposta da alteração que o PCP e o PS acordaram, pondo à votação precisamente aquilo que está na coluna, na quinta coluna. Começamos por essa votação, é isso?
Não, tem que votar esta. Tem que votar o Bloco
pela a proposta de alteração primeiro, é?
É.
Do Bloco de Esquerda. Ok, muito bem, muito bem.
Se for aprovado, prejudica o texto de substituição. Se for
aceitado, fica. Ok, muito bem. Então, começamos pela terceira coluna, que é a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, e perguntava quem vota contra. PCP e PS. Quem se abstém? CDS e o PSD. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, portanto, não está prejudicado. Passamos, portanto, para, não sei se é preciso votar este, acho que sim, votar o artigo 1º com esta alteração em que se tira dessa língua e punha então isto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votam a favor os outros grupos parlamentares e, portanto, foi aceite esta, o que está na quinta coluna deste quadro comparativo. Depois, o artigo 2º, reconhecimento e proteção do Barranquenho. Há aqui várias propostas. Não sei, se calhar começamos também...
Essa foi do CDS, que foi a primeira que deu a entrada.
Temos as propostas de alteração, a primeira é do CDS. Portanto, Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Miguel Arrobas.
Vamos retirar esta proposta, uma vez que já está no texto de substituição, está aquilo que nós propunhamos. Okay.
Portanto, é retirada a proposta do CDS-PP. Em relação ao Bloco de Esquerda... Passamos, portanto, à coluna a seguir. Senhora Deputada, mantém o que aqui está. No ponto, temos aqui um ponto 1, e, portanto, eu punho à consideração dos grupos parlamentares este ponto 1 de proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota a favor é, obviamente, o Bloco de Esquerda, portanto, também cai. Passamos agora para o projeto de lei do PCP.
Ainda há o número 2,
peço desculpa. Portanto, em relação ao número 2, também punha à consideração dos senhores deputados. Quem vota contra? O ponto 2. Exatamente. Quem vota contra é o PS e o PCP. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Quem vota a favor? O PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda. Eu acho que cai, mas cai. Muito bem. Não havendo mais pontos, passamos então ao projeto de lei na quinta coluna. Vamos à quinta coluna, não é? Sim. Senhor Deputado Pedro Delgado Barros.
Eu diria que nestes casos de futuro eu seria sempre o texto de substituição, porque este ainda é o texto de base.
Okay.
E, portanto,
já percebi.
Na verdade, a do PS e a do PC.
Já percebi. Portanto, estão de acordo em relação ao texto de substituição.
Exatamente.
Nessa altura, passamos então à última coluna, que na página 2, que, que tem a ver com o reconhecimento e proteção do Barranquenho, e a proposta do texto de substituição, que está aqui muito clara. Gostava de saber quem vota contra. É o texto de substituição, não é?
É.
É o texto de substituição. É a última coluna. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda.
Abstenção.
Abstenção, peço desculpa. Isto já é tarde no dia, peço que tomem atenção. Depois, passamos para o artigo 3º, que também tem propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Que eu gostaria de saber se mantém ou não. Mantém?
Estas propostas de alteração que nós fizemos... Muito obrigada, Sr. Presidente. As propostas de alteração que nós fizemos foi no sentido de que estas medidas fiquem inscritas na lei e não estejam dependentes da regulamentação. E nós achamos que, por um lado, devem ser criadas condições para a aprendizagem do Barrancanho nas crianças em idade escolar, portanto jovens e crianças em idade escolar, mas também toda a população que queira aprender o Barrancanho, portanto não ser só restrito às crianças e jovens em idade escolar, mas também abrir a possibilidade para que adultos possam aprender o Barrancanho. Portanto, é esse o sentido das nossas... E depois também a criação de materiais que permitem, que apoiem o ensino e a aprendizagem do Barrancanho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, estamos no artigo 3º e estamos no número 1 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Posso pedir quem vota contra... Do número 1 da proposta de alteração, é o PS e o PCP, e quem se abstém, o CDS, quem vota a favor, o Bloco de Esquerda e o PSD. Ah, sim, está bem, com certeza. Estamos no artigo 3º, no artigo 3º, o ponto 1. Estamos a votar o Bloco de Esquerda, artigo 3º, o ponto número 1. Quem vota contra, já disseram o PS e o PCP, votaram contra. Quem se abstém, o CDS absteve-se. Não sei se o PSD se abstém ou se... Não. Quem vota a favor, o Bloco de Esquerda e o PSD votam a favor, portanto cai o ponto 1. Em relação ao ponto 2... também da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, eu pedia quem vota contra, o PS, o PCP vota contra o ponto 2, sim. Não percebi, posso continuar?
Muito.
Okay. Ok. Portanto, quem vota contra é o PS e o PCP, quem se abstém no ponto 2 é o CDS-PP, quem vota a favor é o PSD e o Bloco de Esquerda também cai. O ponto 3 do mesmo artigo, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, pergunto novamente quem vota contra, PCP e PS, quem se abstém, ninguém, quem vota a favor... O PSD, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda, portanto, também caem. Passamos agora ao artigo 4, que está na página 5.
O texto.
Peço desculpa, tem toda a razão. Peço muita desculpa. Na página 3, o artigo 3º do texto de substituição, pedia quem vota contra... Ninguém vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda abstém-se. E, portanto, o artigo 3º do texto de substituição foi aprovado com os votos a favor de todos os partidos e a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 4º, que, em relação à proposta do CDS-PP, foi eliminado. Já me tinham dado essa informação. E agora penso que podemos passar...
Não, tem uma proposta de eliminação.
Uma proposta de eliminação. Ah, muito bem. Já percebi. Já percebi. Peço desculpa. São 6:30. Peço desculpa. Portanto, a proposta de eliminação do artigo 4º. Quem vota contra? PS e PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PSD e CDS, portanto... Vota contra também. Muito bem. Portanto, também não foi aprovada a eliminação deste artigo. Podia então passar para o texto de substituição, também na página 5 do artigo 4º, e pedia aos grupos parlamentares quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o artigo 4º do texto de substituição.
Não, mas, estava, mas eu acho que estava correto. A vossa proposta de eliminação é sobre a utilização em documentos, que era esta matéria. Porque está-se a seguir a numeração da que entrou primeiro, que é do PS. Portanto, apesar de...
E mantém-se
a 74, exatamente. Depois, na renumeração, logo se verá. Mas, para já, a vossa proposta de eliminação foi votada no sítio certo e foi rejeitada. E, portanto, agora imagino que votem contra a manutenção do artigo. Só que estamos a seguir a ordem do outro.
Portanto, o artigo 4º, o texto de substituição, acabou de ser aprovado. Com voto contra do CDS. Muito bem. Passamos, então, agora para o ponto a seguir. Tem a ver com o Estado português que conhece a língua, que é uma proposta de alteração do CDS. É isso? Ou cai?
Neste ponto, há aqui um ponto que é um artigo 4º proposto pelo PCP, que não está no texto de substituição, mas que é para votar. Portanto,
é a cultura local.
É o da cultura local.
Da cultura local.
Há só aqui uma questão. O PS acompanha só com a... Ah, retiram este. Ah, então retiram. Peço desculpa.
Expliquem-me o que é que decidiram.
Portanto, como saem, como caem quer do PS, quer do PCP, este artigo 4º do PCP cai. Tem a disputar o do CDS, caso o queiram manter. Mas não quer de alteração, portanto também cai. Exatamente.
Muito bem.
Portanto, agora vai-se para o artigo 5º.
O artigo 5º. Que
já é só do texto
não tem propostas nenhumas de alteração. Exatamente. E portanto podemos passar para o texto de substituição, é
exatamente
isso?
É isso mesmo.
E portanto estamos agora vamos a votar aqui. O artigo 5º do texto de substituição na página 6, e eu perguntava aos partidos quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o artigo 5º do texto de substituição foi aprovado por unanimidade. Passamos agora. Há um artigo 5º, que são protocolos de parceria do Bloco de Esquerda, que eu perguntava se mantém esta proposta. Muito bem. Portanto, o artigo 5º-A aparece aqui, na página 7, e eu punha à votação quem vota contra, PS e PCP, quem se abstém, CDS-PP, portanto, votaram... favoravelmente, votaram contra, portanto não passou este artigo. SD votou a favor e o Bloco de Esquerda também, mas não passou. Passamos agora ao novo artigo que aqui aparece como sendo o artigo 7º, que é uma proposta do PSD, que é uma proposta de alteração do PSD, que mantém, é todo um artigo longo. Senhora deputada.
Obrigada, Senhor Presidente. Pois. É a mesma coisa. Exatamente. Eram dois projetos diferentes, mas é o mesmo. Ok. Obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, o PSD gostaria que fosse aqui analisada e aprovada a proposta de alteração que apresentou. E trata-se de um aditamento, um novo artigo, mas ainda com uma ressalva. No ponto número 1, nós queríamos acrescentar, portanto, o ponto número 1 diz: fica o Governo, através do Ministério da Cultura, responsável pela aprovação no prazo de 6 meses, e o que pretendíamos acrescentar é: a partir da entrada em vigor do diploma, e o resto mantém-se de um plano estratégico. Pronto, depois os números seguintes mantêm-se, esta alteração, e isto através de um requerimento oral.
Portanto, é no prazo de 6 meses, a partir...
Da entrada em vigor do diploma.
Vigor do diploma, e o resto fica na mesma. Incluindo o ponto 2 e por aí fora. Muito bem. Portanto, se calhar vamos votar por pontos, acho eu. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só para, da nossa parte, podemos votar em conjunto, mas é só para também dar uma nota porque é que não acompanharemos. Como explicámos há pouco, parece-nos que, por um lado, a similitude com o regime aplicável ao mirandês, que não densifica e não coloca na esfera da lei aspectos que nos parecem dever estar no plano local e desta articulação, não aconselha um grau de densificação como este. Algumas das coisas propostas, eventualmente, são até discutíveis quanto ao grau de detalhe e mesmo quanto à possibilidade e à viabilidade no estado de investigação científica que ele se encontra. E, de qualquer maneira, também no número 1 tínhamos aqui uma dúvida também, porque há mais entidades até com relevo. Há aqui uma referência à Universidade de Évora que tem feito um trabalho relevante, mas também não digo, enfim, registro de interesses, sou docente da Universidade de Lisboa, mas o Centro de Investigação de Línguas da Universidade de Lisboa também tem estado muito ativamente participativo neste processo e a Complutense de Madrid também. Portanto, mas, no fundo, isto é só um pormenor. A razão de fundo pela qual não acompanhamos é que a filosofia do diploma, nada contra nenhum destes aspectos, parece-nos é que não deve ser a Assembleia a petrificá-los de forma tão intensa na lei, por isso é que não acompanharemos.
Senhor Deputado, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também deixar aqui e sublinhar aquilo que também já tínhamos dito. Percebemos a boa intenção do PSD em tentar deixar aqui algumas balizas relativamente até um programa, define aqui um plano estratégico, mas nós entendemos que devemos seguir uma linha de simplificação da lei, à semelhança do que acontece já também com o mirandês, e não de complexificação e criando aqui até as tais ditas balizas que entendemos e já deixámos aqui claro que deverão ser feitas precisamente pelas entidades locais, nomeadamente a autarquia e outras, nomeadamente as escolas, e precisamente respeitando aquilo que são as dinâmicas locais que têm o seu decurso natural e que poderá ser, enfim, parecido com este ou até com outra realidade, integrando aqui outra realidade. E nesse sentido, o PCP percebe claramente aquilo que é a boa vontade do PSD, mas não irá acompanhar este sentido de voto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu gostava de saber se estão de acordo que a gente vote os pontos todos em conjunto, se os partidos estiverem de acordo. Eu punha à votação, então, os pontos todos que aqui estão juntos e pedia parecimento quem vota contra, PS e PCP, quem se abstém, ninguém se abstém, os outros partidos votam a favor, mas cai esta proposta de alteração. Passamos agora para a página... Passamos então para a página 10, em que há uma proposta do PS, uma proposta do PCP e depois uma proposta de texto de substituição conjunta para aquilo que se chamaria um artigo 6º, que aqui está. Está modificado, não é o artigo 6º, mas podemos pôr à votação o texto de substituição? Estiverem de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, este artigo foi aprovado por unanimidade. Passamos agora a um novo artigo proposto pelo PSD.
Fica prejudicado.
Ok, fica prejudicado. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então para a página 12, em que tem propostas de alteração do CDS-PP. Eu não sei se...
Mantemos, Sr. Presidente.
Mantém?
Mantemos.
Muito bem. E, portanto, isto é um único artigo e eu punho este artigo à votação. Quem vota contra? PS e PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, PSD e CDS-PP, portanto, caem. Passamos para a proposta... Sim, com certeza.
Esta nossa proposta ir no sentido de que qualquer outra das propostas...
Desculpe.
Qualquer outro dos textos, com esta possibilidade de só entrar em vigor com o Orçamento de Estado subsequente, é por forma a cumprirmos a lei de travão. Ou seja, uma vez que nas notas prévias, nas notas técnicas, para não só para os projetos do PS e do PCP, refere que há um aumento de despesa, o mesmo deve estar alinhado com o Orçamento de Estado aprovado. É mais por isso que apresentámos esta proposta.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Já agora só para dar uma nota, enfim, respeitando o conteúdo da nota técnica, parece-nos contudo que aumento de despesa tem que ser aumento de despesa que do texto legislativo seja quantificável no imediato, e neste caso parece-nos que apenas há uma enunciação de obrigações que nasceriam na esfera jurídica das entidades públicas e que elas ainda teriam que regulamentar desde logo e, portanto, nunca seria automaticamente gerador de despesa no ano económico em curso. E, portanto, por essa razão parece-nos que, foi a razão pela qual não acompanhámos, não nos parece que constitucionalmente levante necessariamente um problema e, em qualquer caso, pelas nossas contas, também nunca... estaria sempre salvaguardado pelo tempo que temos pela frente, também cai para lá de janeiro. Portanto, também resolvia.
Sr. Deputado João Dias, também queria...
Sr. Presidente, a justificação que o PCP iria dar era precisamente esta. À data de hoje nós não conseguimos dizer efetivamente o que é que se traduz em termos de despesa orçamental. Mas, de qualquer das formas, foi bem explicado e bem justificado, mesmo agora, pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e acompanhamos essa justificação.
Muito bem. Portanto, eu penso que podemos passar diretamente para o texto de substituição, na última coluna, e punha isso então à votação, se estiverem de acordo. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Aprovado por quase todos os grupos parlamentares. E chegámos ao fim. E eu queria agradecer. Agora, eu gostava que alguém me desse um exemplo de barranquenho, que é para eu saber o que é que nós votámos. Há aqui alguém que saiba? Mas o deputado João Dias consegue falar barranquenho? Sr. Deputado Capola. Sr. Deputado Capola Santos.
Sabe bastante melhor do que o açoriano.
Depende do açoriano, porque há vários açorianos. Senhores deputados e senhoras deputadas, muito obrigado por este esforço para completarmos isto.
Se eu conseguir confirmar, mas não vou conseguir, por parte do governo, eu digo. Se não disser nada, é porque o governo não respondeu.
Obrigado.
É porque o governo não respondeu.
Pois, está bem. Ok, Maria.
Mas de qualquer maneira está tudo
ao contrário. Sim, sim, eu sei, eu percebi. Eu vou estar, pode mandar sempre.
Ah, Sr. Presidente, Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Presidente, peço desculpa. Está difícil. Sr. Presidente. Ai! Estou aqui a fazer sinais. Obrigada, Sr. Presidente. É que eu estava a tentar pedir a palavra e, entretanto, começou tudo a fugir. E é sobre um outro assunto, sobre a reunião de hoje das duas, que eu, não, a certa altura, tive que me ausentar porque estava numa audição de peticionários relativamente ao requerimento oral do Bloco de Esquerda, que nós não estávamos cá e não nos conseguimos pronunciar, mas queríamos deixar assente que concordamos com o teor do requerimento. Inclusive, já fizemos uma pergunta regimental ao Governo sobre esta matéria ontem e portanto, queríamos associar ao voto favorável. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Eu não reparei, foi falha minha, não reparei que queria fazer a intervenção. Muito obrigado.
Só faltava o PC votar connosco. Está no fim do mundo esta intervenção.